pauta da reunião número 30/2014, 11ª reunião ordinária, 25/11/2014. Ordem dos trabalhos: abertura, conferência do quórum, instalação da ata de reunião. Ordem do dia, item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Tobias Barreto, de entrância final, objeto do edital 29/2014, firmado pelo promotor de justiça Paulo José Francisco Alves. Nesse caso, há apenas um requerente. Eu passo a palavra à doutora Cristina Mendonça, corregedora do Ministério Público.
Renovando meus cumprimentos a todos. O relatório da corregedoria já se encontra nos autos. O doutor Paulo José é candidato único, concorrendo no critério de antiguidade, e está em condições perfeitamente habilitado.
Então, pela ordem aqui de votação, iniciamos pelo doutor Zé Carlos, né?
Confirmo.
Confirma, doutora Creuza confirma, doutora Cristina confirma, eu também confirmo. Então proclamo o resultado por 4 votos, né? Doutor Paulo José, removido para a promotoria de justiça de
Tobias Barreto.
Cadê a minha fichinha que estava aqui? Você não quer achar aqui? Não, que alguém pegou aqui. Será que está? Está aqui, não, é do colégio. Está aqui embaixo.
Aqui, ó.
Tá aqui.
Me apoderei.
Perfeito. Item 2.2 da pauta: apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Poço Verde, em entrância inicial, objeto do edital 31/2014, firmado pelos promotores de justiça Cláudio Roberto Alfredo de Souza e Rafael Chuez Kurkowski. Então, Cláudio Roberto é o mais antigo. Com a palavra, a doutora Cristina, corregedora-geral do Ministério Público.
Pela mesma forma, nesse caso, encontram-se os respectivos relatórios. Doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza apresentou justificativa dos procedimentos que se encontravam ainda em curso. Doutor Rafael também tem um excelente trabalho, mas o critério é a antiguidade. O mais antigo é doutor Cláudio Roberto, né? 25º.
José Carlos, confirma a indicação.
Cláudio.
Doutora Creuza, doutora Cristina, eu também confirmo. Então proclamo o resultado por 4 votos, removido o doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza para a promotoria de justiça de Poço Verde. O próximo item da pauta, doutores, conselheiros, eu fiz uma inclusão aqui, que é a definição de uso do sistema Exchange pelo Conselho Superior. Na verdade, é uma tentativa da gente abolir o uso de papel e fazer um comunicado via telefone, via e-mails. E Eduardo gostaria de fazer uma explanação para ver se os senhores concordam com essa posição que a gente pretende adotar e a gente disciplinar aqui pelo Conselho. Quer fazer isso para poder economizar papel e a gente tornar a comunicação mais célere. Então, gostaria de passar a palavra ao doutor Eduardo Dávila, já saudando pela presença, saudando também o doutor Eduardo Franklin e também os demais membros, os servidores do Conselho que me acompanham pela primeira vez hoje aqui na condição do presidente do órgão. Com a palavra, doutor Eduardo.
Bom dia a todos. Eu só queria explanar sobre o Exchange, mas principalmente numa ideia que eu acho extremamente fantástica. Nós estamos efetivamente acostumados muito a papel, mas o sistema do Ministério Público, que já foi adquirido há algum tempo, ele faz uma agenda eletrônica que é extremamente eficiente. E essa agenda eletrônica não se limita a espelhar a agenda que a gente está acostumado no papel. Ela tem diversas funcionalidades que podem ser usadas, por exemplo, aqui no Conselho Superior e talvez até no próprio colégio, para as convocações das sessões ordinárias ou extraordinárias do colégio, porque ela encaminha não só a convocação expressa, né, já agendando pessoalmente, na agenda pessoal de cada qual e das procuradorias também, É, mas também pode encaminhar toda a documentação relativa ao conselho, o que isso pode nos gerar uma economia fantástica, até porque com esse costume de papel, nós temos sempre uma produção um pouco exagerada, muitas vezes com papéis que a gente não usa no dia a dia. Acredito que cada conselheiro se limite a uma observação mais restrita aos itens da pauta que lhe tocam diretamente, né? A convocação feita via o sistema Exchange, ela vai encaminhar a pauta em anexo, e que pode ser utilizada já não mais impressa, mas nos nossos iPads que cada qual tem, né? Trazendo aqui para a sessão, segue um PDF que vai sendo acompanhado ali todos os itens, inclusive com pesquisa. Fica mais fácil até para você pesquisar, porque o PDF que vai anexo é um PDF editável, e aí a pessoa pode efetivamente fazer uma pesquisa naquela pauta imensa, né, que dificilmente a gente, numa visualização simples aqui, vai achar com facilidade. Então o sistema Exchange, ele faz essa inclusão nos nossos e-mails, e inclusive faz os avisos, né, com a antecedência necessária. O próprio e-mail já vai nos avisando: olha, existe uma reunião, a reunião é tal hora, daqui a pouco outro aviso, né, até que a reunião aconteça. Então isso facilita bastante. Eu fiz a sugestão ao Dr. Rony, ele acatou prontamente, de a gente começar esse laboratório de migrar de papel para o virtual, apesar de todo o protesto do Dr. Zé Carlos, que ainda insiste na sua bela máquina Facite. Dr. Zé Carlos, mas a gente também, um outro pensamento que a gente já está tentando implementar, nós vamos implementar no próximo ano um centro de custos. E isso passa a localizar em cada gabinete, até para essa análise de custo, com mais facilidade. Ao invés de a gente concentrar todo o sistema no conselho como um todo, a gente vai ter disseminado o custo não só do conselho, mas de cada gabinete também, né? Esse tipo de impressão, por exemplo, que aí é onde gera o custo, ele passa a ser disseminado para a gente verificar exatamente. Nós vamos fazer isso com todas as promotorias e todas as procuradorias, para a gente poder levantar o custo de cada qual. Então isso também tem o objetivo da gente poder verificar isso com mais facilidade no futuro. Eu sugeriria apenas que cada conselheiro, até se tivesse alguma dificuldade, pudesse nos procurar, ou demandar alguma solicitação, para que a gente pudesse até programar os celulares de cada qual, né, para sincronizar com os e-mails, porque aí fica até mais fácil esse sistema de aviso. Mas de qualquer sorte, o aviso irá não só para o e-mail pessoal, para que entre na agenda pessoal de cada procurador, mas também para cada procuradoria, né, porque aí a própria assessoria poderá controlar com mais facilidade a agenda do procurador conselheiro.
Bom, inicialmente eu faço uma certa reflexão que esse conselho está se despedindo, né? Quem vai trabalhar na realidade com esse sistema serão os novos conselheiros. Eu não sei se essa proposta não deveria ser feita aos que irão realmente, que nós já estamos há poucos dias de concluir nosso mandato, não é? Exatamente, acho que daqui não restará ninguém, provavelmente, a não ser, eventualmente, o Dr. Zé Carlos for corregedor, mas, do contrário, ninguém ficará. A observação que eu faço é o seguinte: eu indago se é possível a pauta enviada pelo Exchange, se ela pode ser impressa, porque eu acho, assim, tem muito mais facilidade de trabalhar com papel, que vocês podem ver que eu anoto, eu vou abrindo um por um no meu sistema, e se tiver no papel, eu acho mais fácil. Acho assim, eu já experimentei no começo, quando a gente estava votando, eu tentava trazer o laptop para a reunião do conselho, tentava acompanhar, mas não é rápido, assim, eu não tinha rapidez de conseguir agilidade para conseguir pesquisar e abrir um por um. na pauta eu acho ainda mais rápido, porque está tudo aqui, eu passo o olho e pulo. Não sei, é uma dificuldade minha, eu acho um pouco difícil. Receber as mensagens pelo Exchange, acho ótimo. As mensagens, os avisos, os agendamentos. Agora, lidar com a pauta, eu ainda acho mais fácil lidar com papel. É uma opinião minha, mas também não estarei aqui. Talvez os próximos, dependendo do perfil de cada um, devessem opinar, né?
Eu acho que a gente poderia, Eduardo, diante da ponderação que a doutora Cristina fez, começar com a programação e, ao mesmo tempo, a gente vai imprimindo e fazendo as duas coisas.
Veja,
fazer paralelo.
Respondendo, doutora Cristina, a questão da impressão é justamente essa facilidade, porque cada qual vai trabalhar da maneira que mais lhe convém. Né? Para mim, não é interessante imprimir sob posse nenhuma, porque eu tenho uma facilidade maior de lidar com essa parte eletrônica, então minha pesquisa é extremamente rápida. É, mas a pessoa que não tem essa facilidade imprime sem problema nenhum. É, o bom do sistema é isso, é que deixa a gosto do freguês, né? Do jeito que for melhor para ele trabalhar, ele trabalha, não tem problema nenhum.
Fazer uma ponderação, inclusive saudando o novo procurador-geral, porque pela primeira vez preside o conselho, né, de colocar minhas boas-vindas, como já fiz na posse, e desejar uma profícua administração e gestão, contando com todos os procuradores, inclusive né, a mim, que me coloca à disposição. Então, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
É, justificar que eu estava na sessão da Câmara Criminal. Exatamente, sabe, Eduardo, é isso que eu tenho receio. Nós passamos, era para começar 8h30, nós só começamos umas 9h10, eu saí antes de término, porque eu disse que eu tinha, além dessa reunião aqui, uma convocação extraordinária para meio-dia, e travou o sistema lá. Teve um pane no sistema que nós ficamos, sabe, parados. É, não havia nenhum acesso à intranet, nem através do Mozilla, lá, nem da internet, nada. Então existem alguns entraves, às vezes, que se dá quando a gente faz uso direto, né? E que fica realmente todo mundo travado. Nós fomos os processos, quem nos salvou foram os processos físicos. Eles começaram a julgar e lá a gente a participar. E como a doutora Cristina colocou, é, tanto na sessão do que eu vim agora da ordinária da Câmara Criminal como essa do Conselho, eu também orelho muito, sabe? Eu fico na orelha assim, fazendo as minhas anotações, porque a cabeça não acompanha. Então, eu vou fazendo as anotações do que eu preciso trazer para a sessão ou para a Câmara. Resultado: eu acho muito bom a tecnologia, acho que realmente tem que ser passada para os novos conselheiros, dificilmente estaremos aqui, né? Porque vai haver agora uma recente mudança. Agora, essa parte de economia fica a entender. Eu também sou adepta. Por isso que eu fui, acho que na gestão, inclusive, de Orlando, que a gente começou a imprimir frente, verso e anverso. Que eu acho que é muito saudável isso. Tudo do meu gabinete só sai de verso e anverso. Até o ficho mesmo, é padrão. Né? Agora, ter esse sistema e ao mesmo tempo imprimir, eu fico. Né? É bem verdade que dá essa possibilidade ambas, né? De tanto você usar online e tanto você usar físico. Mas a parte de economia ficaria um pouco, porque a maioria prefere, eu posso lhe dizer até por experiência, impresso. A grande maioria. Não é como você, porque você é uma pessoa que tem uma facilidade enorme.
Não, perfeito, perfeito. A questão da impressão é que a gente localiza, né? Até para poder análise de custo. Certo? É, hoje, esse custo é absorvido completamente pelo Conselho, certo? Então, veja, eu próprio recebi, como as meninas têm a orientação, eu próprio recebi a pauta completa. Para mim, só interessava esse item aqui.
Entendi.
Tá? Então, isso é um custo que está sendo absorvido pelo Conselho, quando, na verdade, a necessidade é de cada qual.
É claro.
Entendeu? É, para mim, eu não precisaria desse...
Seriam coisas, entendeu? Por exemplo, do Conselho, está impresso de um lado só. Poderia usar já para diminuir.
Não, perfeito, né? Perfeito.
Por exemplo, eu recebo duas pautas, eu não preciso de duas pautas. Aqui vai para o meu gabinete e aqui eu trago para aqui, já está aqui, inclusive.
Perfeito, perfeito. Então, essa é uma orientação que já fica mais para cada gabinete.
Exato.
Né? Se o procurador conselheiro prefere que seja impresso, ele já orienta o gabinete de imprimir e como até imprimir, tá? O Conselho Superior já se livra dessa tarefa, né? Porque efetivamente demanda inclusive tempo para eles. né? Eles têm que providenciar todas as pautas, imprimir para todo mundo. A gente vai distribuindo, na verdade.
Eu acho mais saudável, até para evitar exatamente mais impressões.
Perfeito.
Eu tenho uma sugestão aqui, Eduardo, se o conselho me permitir, que é fazer essa migração paulatina. Quem quiser já, a gente vai continuar imprimindo, doutores, e quem quiser programar com Exchange já vai experimentando as duas coisas. Então podemos fazer assim.
Maravilha. Porque ainda vão existir outras
Eduardo,
com esse conselho.
Isso. Aí só para a gente testar já e vai acostumando, pelo menos até a gente vai até do laboratório para o próximo conselho, a gente já vai vendo como é que faz. Né? Então, quem quiser, você veja, providencia depois aí como fazer, para fazer a inclusão dessa pauta de tudo direitinho com o Exchange, a gente faz o teste. Eu acho que o porreto são os avisos, que ó, de meia hora, tá chegando a reunião, aí você acaba sendo alertado.
Agora, eu pediria, aproveitaria, Vitor Rony, porque eu também tive muita necessidade, creio que Rony, na época, como secretário, otimizou isso, que é a questão daquela visibilidade estatística do Conselho, né?
Sim.
A parte dos arquivamentos, do que tá, isso, às vezes eu preciso, até para um pleito aqui, que foi o caso do meu, de trazer números quantitativos, números de...
levantar isso mês a mês, continuar levantando. Então a gente continua levantando e deixa disponível.
Exatamente, como faz no...
É, distribuídos e julgados.
Na verdade,
a gente pode fazer mês a mês e entregar.
A gente publica na internet. Agora, que é preciso que a Secretaria do Conselho nos mande para que nós, que a Conselheira lance, a gente tem um local para lançar e os conselheiros recebam também.
A gente fica acertado assim, que é o final do mês. A gente encaminha essa estatística depois das sessões. Eu queria fazer uma saudação aqui ao doutor Henrique Ribeiro, que estava aqui, doutor Fábio Viegas, doutor Alex, sejam bem-vindos aqui, prestigiando a primeira participação nossa aqui nos trabalhos do Conselho. Sejam bem-vindos, viu? Então, obrigado, Eduardo, pela explanação. E nós passamos a seguir, a gente faz essa migração casada. O próximo item da pauta, nós temos aqui os itens 2.4, de acordo com a pauta distribuída, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, tudo comunicações formuladas por promotores de justiça, 2.10 também, acerca da instauração de inquérito civis, né? Nós temos aqui o 2.11, agora apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do fato PROED 3114, primeira promotoria de justiça civil de Itabaiana, da relatoria da doutora Maria Conceição Figueiredo, pedido de vista da doutora Cristina Gama Silva Faz Mendonça. Com a palavra, doutora Cristina.
Qual é o número, doutor Rony?
É o 2.11, o PROED 3114-01024.
Eu pedi vista desse processo apenas realmente porque eu tinha tido dificuldade de encontrá-lo, houve alguma coisa no sistema e eu concordei e acompanhei o voto da excelentíssima relatora.
Então, homologado por unanimidade. Item 2.2, apreciação, discussão e julgamento da promoção de não arquivamento de inquérito civil PROEGE, número 59.101.0067, pela homologação, o voto do doutor Zé Carlos, pedido de vista da doutora Maria Cristina Gami Silva Foz Mendonça.
Foi pela não homologação do doutor Zé Carlos.
Isso.
A emenda, ou emenda, inquérito civil, suposta situação de risco do adolescente TSS, denúncia de maus tratos e abuso sexual praticadas pelo padrasto do menor. Informações obtidas pelo órgão ministerial insuficientes. Pedido de diligência. Insuficiência de lastro probatório que comprove a denúncia. Ausência de justa causa para aplicação de outras medidas em caso pela homologação do arquivamento. Eu queria apenas fazer uma observação. Doutor Zé Carlos foi muito escrupuloso, ficou muito preocupado com relação a esse procedimento, ele já foi, voltou, já foi examinado aqui antes. Esse menino, esse Tiago, na verdade, ele demonstrou um comportamento muito tímido, ele não conversava, ele não olhava nos olhos, demonstrava assim, um certo temor e um mau aproveitamento escolar. Isso gerou uma certa suspeita de que estivesse ocorrendo alguma coisa. Mas ele foi ouvido aqui. Eu vou já aqui para a página 3. No atendimento individual realizado na sede do CREAS, o adolescente mostrou-se muito reservado e com dificuldade de aprendizagem. Mais uma vez, não foi questionado sobre a acusação de suposto abuso sexual. Porque às vezes algum parente estava presente, então ele não era questionado. No dia 22 de outubro de 2013, foi realizada uma audiência com a altiva do menor, da sua genitora e do Conselho Tutelar. Na ocasião, o representante do Conselho Tutelar, que acompanha o caso desde novembro de 2011, afirmou não existir quaisquer indícios que comprovassem a existência de maus tratos ou abuso sexual. Em ato contínuo, o impúbere, Tiago, negou sofrer qualquer tipo de agressão ou abuso sexual. E a sua genitora ratificou as alegações, afirmando existir uma boa convivência familiar entre o padrasto e o adolescente. Folha 52-53. Desta feita, a instância ACOA promoveu o arquivamento do presente procedimento com fulcro no artigo 39 da resolução 002/2008. As folhas 63-64, ilustre conselheiro Zé Carlos de Oliveira Filho, entendeu que o adolescente não foi devidamente assistido pelo CRES e não havia no procedimento indicação do inquérito policial em suas palavras, nas palavras do ilustre conselheiro. Não houve nenhuma providência para a constatação ou não do fato imputado ao padrasto, razão pela qual diligenciou-se para que em seguida retornasse os autos para análise do mérito causa e posterior emissão de voto. 27 de março de 2014 foi realizada a audiência para a oitiva do adolescente, a oportunidade em que estavam presentes sua genitora e o representante do conselho tutelar. O menor informou que nunca sofreu maus tratos ou foi violentado pelo seu padrasto e, caso isso ocorresse, levaria ao conhecimento de sua genitora. Salientou que seu pai, no caso pai de sangue, né, pai biológico, é vizinho à sua casa e não possui quaisquer desavenças com o senhor Messias, o padrasto. Assegurou que é acompanhado periodicamente pelo CREAS e que a denúncia deve ter sido proveniente de alguém que não gosta da sua família. Na ocasião, se descreveu como tímido, motivo pelo qual está sempre de cabeça baixa. Em relatório de visita domiciliar, realizado no dia 26 de maio de 2014 pelo CREAS, foi constatado que Tiago Santos possui dificuldades de aprendizagem, mesmo frequentando a escola assiduamente. Tem bom convívio com o padrasto e frequenta as atividades grupais do CREA, objetivando a socialização do mesmo, tendo em vista que é muito retraído. Contudo, ao término da visita, a equipe técnica foi informada que o mesmo só compareceu a um acompanhamento individual e a uma confraternização de final de ano em grupo. Folhas 94-99, conta-se acostado ao inquérito o acompanhamento escolar do adolescente. Segundo o diretor do colégio, ele possui comportamento normal, mas tem dificuldades de aprendizagem. Em seu histórico escolar, constam 3 reprovações no terceiro ano do ensino fundamental. Com o retorno dos autos e cumprida a diligência supramencionada, o ilustre conselheiro, Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, explicitou que as diligências não foram cumpridas na sua integralidade, tendo em vista que houve várias denúncias contra o padrasto do menor e este sempre se mostrou incomodado na realização das visitas domiciliares. Além disso, o impúbere demonstrou em todos os relatórios ser bastante tímido e jamais confessaria o abuso espontaneamente, frisando que nas folhas 88 fica notório que só houve um acompanhamento individual e que o mesmo não frequenta as reuniões em grupo do CREAS. Concluiu que o caso não foi levado ao conhecimento da autoridade policial, conforme solicitado, e não houve realização de exame de corpo de delito. Sendo assim, entendeu pelo não arquivamento dos autos. O ilustre Procurador-Geral de Justiça, Dr. Orlando Rochadel Moreira, considerando que assiste razão ao senhor representante deste parquê de primeiro grau, entendeu pela manutenção do voto da decisão de arquivamento, na forma e para os efeitos legais. Então, nós temos um voto, doutor Zé Carlos, pelo não arquivamento, do Dr. Orlando pelo arquivamento.
Eu não posso nem votar nesse caso.
É. Lidos e examinados todos os documentos insertos nos autos, entendo que foram exauridas todas as diligências possíveis, sendo que nenhum indício de maus tratos ou abuso sexual foi encontrado, apesar de inúmeras visitas e entrevistas, inclusive declaração de suposta vítima perante a promotora de justiça. Note-se que a denúncia recebida via Disque 100 foi anônima. O comportamento retraído do adolescente não indica necessariamente que ele é vítima de algum abuso, tratando-se, ao que parece, de problema relacionado ao seu desenvolvimento mental, sendo talvez portador de algum transtorno, como, por exemplo, dislexia, já que apresenta severa dificuldade de aprendizado. Diante do exposto, entende essa conselheira tratar-se de hipótese de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil, número tal, tendo em vista não haver justa causa para aplicação de outras medidas. O caso seguinte, não se encontrou, a meu ver, nenhum indício concreto de que tivesse havido alguma coisa errada. Ele foi ouvido pela promotora. Então, assim, eu acho que ele tem um transtorno ou um desenvolvimento mental incompleto, e isso gera essa sensação de que ele tem um comportamento estranho. É, aí acho que tu trouxe a sessão.
Tu, Zé Carlos, mantém o seu voto, Zé Carlos?
Formular o desempate.
A doutora Cristina, eu entendi o que ela leu perfeitamente. Eu insisto apenas num ponto, eu vou ser voto vencido, porque a última vez que o adolescente foi ouvido foi na presença do padrasto. Então, a foto dele, tem uma foto aí, é a foto de uma pessoa triste, triste, uma fisionomia triste. E em função disso, quer dizer, me parece que ele não teve, assim, a devida autonomia, o conselho ouviu em presença do padrasto. Ele ficou, se ele já é inibido, seria mais inibido ainda. Eu peço todas as vênias à conselheira, doutora Cristina Mendonça, para manter o meu ponto de vista de não arquivamento.
Nós temos dois votos, o doutor Orlando já votando pelo arquivamento, doutora Cristina, com o voto, doutora Creuza. Acompanha o doutor Zé Carlos.
Acompanhar o relator também.
Doutora Conceição acompanha.
Está mais difícil essa história.
Então, por três votos dá dois.
Não, olha, eu acho
bom,
que...
Bom, a doutora Cristina quer fazer uma...
Não, eu queria apenas que a gente desse uma olhada aqui para ter essa certeza que eu acho que ele foi ouvido sem presença.
Foi?
Então, tudo bem. Eu quero encontrar aqui. Deixa eu encontrar aqui.
Vamos confirmar essa... informação.
Não fizeram, doutor Zé Carlos, nenhuma avaliação pelo CREA, um laudo social psicológico.
Não foi feito nenhum exame de corpo de delito. Nada. É aquela tal história, doutor. Eu, às vezes, aqui, doutor,
insisto num ponto. As informações são prestadas, às vezes, via telefônico. Ele está muito bem, está ótimo. Mas ninguém vai lá olhar para ver. E é um ou outro caso que chama realmente a atenção, mas...
Contra isso.
Se vocês quiserem prosseguir, eu vou encontrar aqui um depoimento, porque eu me lembro de ter visto ele prestando depoimento perante...
Nós podemos suspender a apreciação dele provisoriamente, passamos adiante, enquanto a doutora Cristina encontra essa informação e tenta argumentar com os senhores. Então, passo a apreciação aqui do item 2.14, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquérito civis, peças de informação, inquérito de civil, notícia de fato, a seguir discriminados, todos no sistema, todos de conhecimento dos senhores conselheiros. Então, o item 1, inquérito PROERJ 18140100034, pela homologação. Do mesmo modo, o item 2, o item 3, o item 4, o item 5, o item 6, o item 7, pois não.
Eu não quero nem pedir vistas. Eu só gostaria, o voto foi de 3, doutora Creuza.
Qual é o item, doutora?
É o 3.
O item 3.
Que eu fiquei em dúvida, porque é um adolescente de 14 anos, foi visto que ele não houve comprovação de diligência, mas eu só queria saber por que ele não está frequentando a escola, se houve no processo alguma definição sobre isso. Porque o Conselho Tutelar afirma que ele retornará às aulas, mas não há uma... comprovação acerca dessa situação.
Diante do questionamento da conselheira, doutora...
Doutora Creuza, uma...
Doutora Creuza, pode se manifestar. Perfeito.
Foi uma denúncia anônima. Foi uma denúncia anônima, mas disse que direitos humanos, os menores, Paulo Henrique, 3 anos, Maciel, 4, Maxwell, 5 e Alana, 14, vem sendo negligenciados pelos pais, informando ainda que os menores não estão frequentando a escola, apesar de estarem matriculados. E que o avô paterno pediu a guarda dos menores, porém os genitores não permitiram. O parquês pediu ofício ao Conselho Tutelar para que este averiguasse a veracidade das informações. O Conselho Tutelar se manifestou às horas 12, informando que advertiu a senhora Sandra, genitor dos menores, e que agora esses passaram a frequentar a escola, menos a filha mais velha, informando que retornará aos estudos e também ajudará sua mãe com os irmãos. O Conselho Tutelar informou ainda que as crianças não ficam na rua e não estão sendo negligenciados, bem como aduz ainda que o avô é presente e na maioria das vezes está com as crianças nos finais de semana. Ao final, o Conselho Tutelar concluiu pela inveracidade da denúncia, se comprometendo a continuar acompanhando o caso.
Pronto. É apenas, eu sugeriria uma diligência, não, diligência é uma recomendação à promotoria ficar, mas é que é comum muita denúncia anônima, né? De ficar acompanhando junto ao Conselho Tutelar o caso, para saber realmente se estão frequentando a escola, se fazer um acompanhamento mais próximo. Somente essa recomendação.
3 de julho de 45.
Doutor Rony, apenas uma recomendação, concordando com o voto, somente recomendando um acompanhamento mais próximo da promotoria junto ao Conselho Tutelar.
Todos concordam, os demais conselheiros? Eu também concordo, então, homologação com recomendação. Márcio, você anota aí, por favor. retomamos a apreciação do item 2.12, que foi objeto de uma análise da doutora Cristina, e ela já tem a informação para o Conselho.
Então, eu encontrei aqui as folhas 52. No dia 22 de outubro de 2003, às 9h30, na sala de audiência desta promotoria de justiça, presente a promotora de justiça Ana Paula Souza Viana, compareceram o conselheiro tutelar Wilton Gladstone de Souza, o menor, não vou ficar mencionando o nome dele, acompanhado da genitora, que era Andréa Santos Silva. Aberta a audiência, inicialmente foi ouvido o conselheiro tutelar, que acompanha Tiago desde o começo dessas denúncias, em novembro de 2011. Veja, isso já são de 2011 a 2013, já estamos em 2014. E a despeito dos fatos ora investigados, o conselheiro informou que até a presente data não logrou colher qualquer indício de que o menor, atualmente com 14 anos, tenha sofrido ou esteja sofrendo abuso sexual ou maus tratos por parte de seu padrasto, senhor Messias. Aduziu que o menor, em todos os contatos com o conselho, sempre nega a ocorrência desses ilícitos, mesmo fazendo acompanhamento psicológico junto ao CREAS. Acrescentou que já foram feitas diligências pelo conselho tutelar junto à vizinhança da família, com vistas a colher informações acerca da suposta violência doméstica perpetrada contra a genitora de Tiago, ou mesmo contra o menor, por parte do padrasto, que possa estar levando a genitora ou o menor a negarem os fatos. Porém, os vizinhos são uníssonos em afirmar que a família vive bem, que nunca presenciaram ou ouviram falar a respeito de agressões físicas ou outros crimes perpetrados pelo padrasto em desfavor da família. Em continuação, foi chamado o menor, e este, ouvido pela promotora, na presença do conselheiro tutelar, novamente negou a ocorrência de quaisquer abusos sexuais ou agressões físicas que tenha sofrido por ato perpetrado por seu padrasto. Ao revés, diz que gosta de seu padrasto e que o mesmo nunca lhe espancou ou abusou sexualmente, acrescentando que todos vivem bem e não tem nada que reclamar. Por fim, foi chamada a genitora do menor, que mais uma vez aduziu que não sabe explicar quem efetuou as referidas denúncias, pois o seu companheiro e padrasto de Tiago é um homem trabalhador que gosta dos seus filhos e nunca teve notícia de qualquer espancamento ou abuso sexuais que o mesmo tenha feito em relação a Tiago ou qualquer de seus filhos. Informou a referida senhora ainda que não é vítima de violência doméstica por parte de seu companheiro e que todos vivem em harmonia em casa, não tendo mais nada a acrescentar. Diante dos fatos então expostos, a referida genitora foi esclarecida pelo parquê que, tendo notícia de qualquer crime vitimando seus filhos, tem obrigação legal de imediatamente comunicar o conselho tutelar à delegacia de polícia para a adoção das providências cabíveis. No mais, para não haverem sido colhidos indícios mínimos de quaisquer crimes supostamente perpetrados pelo senhor Messias, em desfavor de Tiago ou qualquer outro membro da família, determinou o Ministério Público a elaboração da promoção de arquivamento. É o seguinte, a promotora ouviu pessoalmente, o conselheiro foi ouvido, isso desde 2011 até o presente. Eu acho que essa família já sofreu, assim, constrangimento por conta de uma denúncia anônima. São anos de constrangimento. Isso já está prejudicando, talvez, psicologicamente o menor.
Eu acho, inclusive, que está causando um constrangimento à família,
e
né?
A gente não sabe quem fez isso. Por quê? Qual o objetivo da pessoa que fez uma denúncia anônima desse gênero? Não é?
Muitas vezes é o ex-marido, é o ex-companheiro de
companheiro,
um ou de
uma pessoa que tenha raiva.
Entendeu,
dele.
Entendeu, Sr. Carlos? Como já houve um acompanhamento de...
Diante da explicação...
Tem acompanhamento
do voto de vista da doutora Cristina, o doutor Zé Carlos se manifesta pela homologação, retifica. Pela homologação, doutora Creuza.
Também.
Doutora Conceição, então homologado por unanimidade, porque já havia sido o voto também do doutor Orlando anteriormente. Apreciação do item 2.13, homologação das designações de promotor de justiça, com objetivo substituído nas promotorias, e passamos ao item 8.
Não,
nós paramos no 8 agora já, Machado. Item 8 do 2.14, que é o inquérito PROES 85.12.01.0199, relatora doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, pela homologação. De igual modo, da mesma relatoria, e também pela homologação, os itens 9...
O 10
também.
Eu queria vista.
Pedido de vista do item 10 pela doutora Conceição. Item 11 também pela homologação da relatoria doutora Maria Cris Brito Figueiredo, Creuza. Item 12 pela homologação. Item 13 pela homologação. Item 14 pela homologação. Do mesmo modo, o item 15, inquérito civil PROEG 18.301.007, pela homologação. Do mesmo modo, o 16... O 17 pela homologação.
Pela ordem, eu queria vistas. Né?
17 pedido de vistas, doutora Maria Cristina. Dia 18 pela homologação, item 18 pela homologação. Item 19 pela homologação. Item 20 também pela homologação. Item 21, inquérito civil PROES 05101092, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito Figueiredo, pela homologação. 22, também pela homologação. 23, pela homologação. 24, pela homologação. 25, pela homologação. 26, pela homologação. 27, pela homologação. 28, pela homologação. 29, pela homologação. 30 pela homologação, 31 pela homologação, 32 pela homologação, 33 pela homologação, 34 pela homologação, 35 pela homologação, 36 pela homologação, 37 pela homologação, 38 pela homologação. Do mesmo modo, o procedimento preparatório de inquérito civil PROES 45120100, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito e Figueiredo, pela homologação. 39 pela homologação. 41, 40 pela homologação. 41 pela homologação. 42 pela homologação. 43 pela homologação. 44 pela homologação. 45 pela homologação. 46 pela homologação.
46 pela ordem, eu queria pedir de vista.
Tá? 46 pedido de vista da doutora Maria Cristina. 47 pela homologação. 48 pela homologação. 49 pela homologação. 50 pela homologação. 51 pela homologação. 52 pela homologação. 53 pela homologação. 54 pela homologação. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 14.14.01.006, de item 55, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, também pela homologação. 56 pela homologação. 57 pela homologação. 58 pela homologação. 59 pela homologação. 60 pela homologação. 61 pela homologação. 62 pela homologação. 63 pela homologação. 64 eu peço vistas. 65 também peço vistas. 66, procedimento agora da relatoria, doutor Zé Carlos de Oliveira Filho. Procedimento de preparação de inquérito civil PROES 06-1401-005 pela homologação. De igual modo, 67 pela homologação, 68 pela homologação, 69 pela homologação, 70 pela homologação, 71 pela homologação, 72 pela homologação, 73 pela homologação, 74 pela homologação, 75 pela homologação, 76 pela homologação, 77 pela homologação, 78 pela homologação, 79 pela homologação, 80 pela homologação, 81 pela homologação, 82 pela homologação, 83 pela homologação, 84 pela homologação, 85 pela homologação, 86 pela homologação, 87 pela homologação, 88 pela homologação. 89, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 31130101012, da relatoria do conselheiro Zé Carlos de Oliveira Filho, pela homologação. Do mesmo modo, 90 pela homologação. Do 91 também pela homologação. O 92 pela homologação. O 93 pela homologação. O 94 pela homologação. O 95 pela homologação. 96 pela homologação. 97 pela homologação. 98 pela homologação. 99 pela homologação. 100, inquérito civil PROES 27100210, da relatoria do conselheiro Zé Carlos de Oliveira Filho, pela homologação. Só registrando mais uma vez que todos os procedimentos, todos os votos estão disponíveis no sistema, que todos já tiveram acesso, e também pela homologação. Número 101 pela homologação. Número 102 pela homologação. Número 103 pela homologação. Número 104 pela homologação. número 105, pela homologação, 106, pela homologação, 107, pela homologação, 108, pela homologação, 109, pela homologação, 110, pela homologação, o 111, notícia de fato, PROE 3214010041, pela não homologação, o voto do Dr. Zé Carlos, eu peço vistas. Peço vista também do 111 e do 112. O 113, procedimento preparatório em que é civil PROE 50.14.01.0038, já da relatoria da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, pela homologação. De igual modo, 114, pela homologação, 115, pela homologação, 116, pela homologação, 117, pela homologação, 118, pela homologação, 119, pela homologação, 120, pela homologação, 121, pela homologação, 122, pela homologação, 123, pela homologação, 124, pela homologação, 125, pela homologação, 126, pela homologação, 127, pela homologação, 128, pela homologação, 129, inquérito civil PROES 46.12.01.0077, da relatoria da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, pela homologação, de igual modo, 130, pela homologação, 131, pela homologação, 132, 133, 134, 135, 136, todos pela homologação, do mesmo modo, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, todos pela homologação. 145 pela homologação, 146 pela homologação, 147 pela homologação, 148 pela homologação, 149 pela homologação, 150 pela homologação, 151 pela homologação, 152 pela homologação. Se eu estiver indo muito rápido, os senhores falem, viu? Se estiver muito ágil, assim, vocês podem dizer que eu paro um pouquinho, dou uma respirada para tomar água. Vou fazer agora.
Tudo gás, né?
Ah,
né? Olha, 153 pela homologação, 154 pela homologação.
Doutor Rony,
pois não, doutora.
Só para saber qual foi a recomendação, doutora Cristina. Homologação com recomendação.
Ah, o 154, vamos lá. Homologação com recomendação, perfeito, doutora. Eu passei aqui e não tinha.
Na verdade, a gente homologa mais de 90%, né?
Perfeito, perfeito. E eu estou pedindo vistas também, porque eu estou chegando agora e não li nenhum procedimento ainda.
Não, eu estou procurando. Cuidado, tem que estar sem carimbo, né? Geralmente eu boto um carimbo aqui.
É nesse caso aqui é o 154, nesse caso. É homologação com uma recomendação.
Ah, é terrível esse aqui.
É, eu vou pedir vistas.
São vários, é. Esse aqui é... triste. Notícia de fato. Verificar a suposta negligência sofrida pela criança PHRS que sofreu um grave acidente dentro da escola municipal do povoado de Rio Fundo 2. Ato que gera responsabilidade da administração pública, uma vez que o acidente ocorreu dentro da escola municipal. O menor recebe assistência do CREAS. Fez-se remessa da cópia dos autos para a Promotoria de Justiça da Saúde para adoção das medidas necessárias pela homologação do arquivamento com recomendação. Bom, essa criança sofreu uma grave agressão, não é descrita, não se sabe o que foi que aconteceu, dentro de uma escola municipal. A criança é pequena, uma criança bem pequena, não sei se é 3, 4, 7 anos à época. A Câmara Municipal de Estância encaminhou o requerimento em que informa a respeito da criança com 7 anos à época, a qual sofreu grave acidente na escola municipal do povoado Colônia Rio Fundo 3, ocasionando a retirada e perda da visão do olho direito. Ele teve extração do globo ocular. Considerando que a criança estava na escola e que, neste caso, o estabelecimento é responsável pela mesma, entendi é caracterizado, a Câmara chama um ato de responsabilidade pública. O oficial do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente se informou que, até aquele momento, a criança não havia sido assistida por parte do Poder Público em relação à Secretaria de Saúde e juntou em anexo cópia dos requerimentos feitos a diversos órgãos para assistência da vítima. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o relatório médico do menor. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que a criança fora inserida no CREAS, porém manteve-se o acompanhamento psicológico da Secretaria Municipal da Saúde. Afirmou ainda que se verifica uma grande demanda da criança por uma prótese e, dessa forma, encaminhou solicitações à Secretaria Municipal de Saúde, das quais anexou cópias. A criança não quer mais a escola, não quer conviver com ninguém, porque ela se acha horrível desde que perdeu o globo ocular. Considerando que se verifica no presente caso omissão da saúde pública na adoção das medidas necessárias, a promotoria de origem fez remessa de toda a documentação em questão para a promotoria da saúde, para que adote as providências em relação ao menor, bem como a cirurgia ocular de que ele necessita. Dessa forma, entendeu por bem a segunda promotoria de instância promover o arquivamento do presente procedimento administrativo. É o breve relatório, inquérito civil, etc. Teoria, final de instrução. No caso, a promotora de justiça não fundamentou sua decisão de arquivamento na inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, mas sim por entender se é da atribuição da promotoria da saúde de instância a adoção das medidas legais pertinentes à garantia. Na verdade, ela entendeu que ela já tinha esgotado, houve um declínio de atribuição. Ocorre que o declínio de atribuições não é causa de arquivamento do inquérito civil, conforme lição de Hugo Negro Mazzilli, etc. Entretanto, como já foi remetida a cópia dos autos para a Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Instância, entende essa conselheira ser o caso de homologação da decisão de arquivamento do inquérito civil apenas para dar baixa no PROEG, devendo, contudo, ser encaminhadas cópias do presente inquérito civil também para a Defensoria Pública ou quem lhe faça às vezes, para a adoção das medidas necessárias à reparação dos danos morais causados ao menor. Então é o seguinte, vai para a Promotoria da Saúde, esperemos que a Promotoria da Saúde providencie realmente a prótese que a criança necessita, mas eu acho que tinha que ir para a Defensoria, porque a família tem direito à reparação de danos morais.
E não só
então, materiais e morais, mas assim, os morais são, me parecem bem evidentes, e com isso são pessoas muito pobres. Poderia haver um aporte de recursos aí que poderia fazer alguma diferença. A gente não sabe, na verdade, o procedimento não diz se foi agressão, se há um autor dessa agressão para ser responsabilidade. Pode ser briga entre duas crianças. Sim. Responsabilidade vai ser.
Então, o conselho confirma a homologação com a recomendação. Todos confirmam. Então, por unanimidade, aprovado o voto da conselheira. Os itens de número 151, 156 até o 164, eu vou pedir vista. São todos pela não homologação. Quero conhecer, para dar uma lida. Sim. E eu trarei nas próximas sessões. São, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 10 procedimentos. Então, retomamos a partir do 165, procedimento de preparatório de inquérito civil PROEG, número 22.14.01.0070, de relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, pela homologação, e de igual modo 166, 167, 168... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195. Estão todos pela homologação. O que ocorreu? Temos alguma coisa?
Sim.
Tá cá. Pedido de prorrogação de inquérito civil, doutor Cláudio Roberto. Comunicação de ajuizamento de ação de execução pela 2ª Vara Civil de Itabaiana. Doutora Fabiana. Comunicação relativa à conversão de notícia de fato em procedimento preparatório de inquérito civil, doutor Diego Gouveia Pessoa de Lima. Se o senhor quiser ter acesso aqui em cima, depois. Vou ver aqui. Cumprimento, aqui outro, encaminhamento de portaria referente à instalação de procedimentos para o doutor Anderson Viana. Instalação de inquérito civil 06141015. Pelo promotor de justiça, Etélio de Carvalho Prado Júnior. Todas as comunicações. Comunicações da 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, relatando também a instalação do inquérito civil. outros da promotoria Tuías Barreto, através da portaria 82/2014, relatando a instalação do inquérito civil. Um outro ofício aqui, 355/2014, doutor Etel, informando a instalação do procedimento preparatório de inquérito civil, dizendo que foi arquivado com remessa da delegacia de Pirambu, para conhecimento do conselho. Eu tenho mais um item no que ocorrer. Tem mais um aqui? Tem um pedido de vista aqui, doutora Conceição. Com a palavra, doutora Conceição, então, para se manifestar. Depois eu só tenho uma observação no que ocorrer.
Eu vou fazer agora isso. Lembrar disso.
Obrigada.
Não, não, eu estou com uma reunião marcada de manhã, eu até mandei um ofício para vocês agora. Para tratar do orçamento. Aí a gente vai fazer na próxima.
Mas essa não é a última sessão do conselho?
Não, não, teremos mais ainda. Teremos mais ainda.
Doutor Rony,
o
procedimento 4609-01-0039, ele foi da relatoria do doutor Zé Carlos, que se manifestou pelo arquivamento. Eu vou ler só a emenda: inquérito civil, possíveis fraudes em convênio para restauração ambiental de riacho. Documentação necessária coligida, acionamento do Tribunal de Contas do Estado, diligência por este andamento, atribuição do parque exaurido, arquivamento. Só que antes da minha manifestação, a doutora Cristina também fez análise, ela tinha pedido, foi vista conjunta, né, minha e dela. E na ementa, ela divergiu da ilustre relatoria, dizendo que supostas irregularidades. Eu vou passar para a doutora Cristina, porque na verdade eu concordei com a divergência, né, acreditando que deve haver uma nova designação. Então, eu vou passar o voto para o primeiro que houve a divergência.
Irregularidades na execução do convênio celebrado entre a ACAS e o Estado do Sergipe. Procedimento preparatório de inquérito civil, supostas irregularidades na execução e aplicação de verbas de subvenção social. Está na moda. Dever do Ministério Público de promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público. Inteligência do artigo 129, inciso 3º da Constituição da República, divergência. Pela não homologação do arquivamento. Comunicação ao Procurador-Geral de Justiça para designação de novo membro. Deixa eu ver o que foi. Essa casa, na verdade, se chama Associação Agrícola do Estado de Sergipe. E o convênio em questão é o convênio número 1/2009. Após a realização de determinados atos investigativos, a segunda Promotoria de Justiça à Distância requisitou, em 4 de junho de 2012, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a realização de análise e perícia relativa à execução do convênio número 1/2009. Nesse contexto, a promotora de justiça, a qual decidiu promover o arquivamento do presente... pulei um pedacinho. Celebrado entre o Estado do Sergipe e a Associação Agrícola do Estado do Sergipe, sem, no entanto, receber resposta até o dia 6 de maio de 2014. Na verdade, passaram-se 2 anos. Nesse contexto, a promotora de justiça, a qual decidiu promover o arquivamento do presente inquérito civil, porque já adotada medida de caráter administrativo, qual seja, requisição de investigação pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aduzindo, inclusive, que o arquivamento do feito ministerial não acarretará prejuízo à futura responsabilização dos gestores públicos, porque a Corte de Contas enviará sua investigação para o Ministério Público, que deverá, então, promover as ações judiciais cabíveis, como se depreende as folhas 203 e 205, ao breve relatório. Vou saltar aqui um pouquinho de teoria. Para esclarecimento do fato objeto das investigações, todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico deverão ser colhidas pelos promotores de justiça, conjuntada das peças em ordem cronológica de apresentação, devidamente numeradas, em ordem crescente, conforme artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 23 do Conselho Nacional e 6º, parágrafo 4º da Resolução 002/2008 CPJ. Ao final da instrução, é importante esgotar todas as possibilidades de diligência. O membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a proposta de ação civil pública, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil, etc. Em caso, a promotora de justiça, a qual não fundamentou sua decisão de arquivamento na inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, mas sim porque requereu ao Tribunal de Contas a investigação dos fatos objeto do presente inquérito civil. Na verdade, ao cabo de muitas e criteriosas diligências realizadas pela Promotoria de Justiça, já é possível verificar a existência de irregularidades no convênio, que ensejou a instauração do procedimento. Assim, sem prejuízo de outras providências que possam resultar das análises do Tribunal de Contas, é preciso adotar medidas judiciais acerca dos fatos já comprovados, como a ausência de cumprimento das obrigações assumidas no convênio, sem que houvesse a devolução aos cofres públicos de Sergipe dos recursos correspondentes. E mais, há evidente risco de ocorrência da prescrição para os atos de improbidade administrativa eventualmente praticados se se aguardar a decisão final da Corte de Contas. Tal circunstância, por si só, já enseja na homologação do arquivamento. E aí a gente pede, na verdade, a promotora até investigou, não me lembro muito bem desse caso, mas foram várias irregularidades que já estão comprovadas, né?
Ela queria um reforço do Tribunal de Contas, né? E dois anos depois não chegou.
Exatamente. E eu acho, mas como já existe muita coisa que já pode ingressar com a ação, acho que corre-se o risco de perder tudo. O que eu me lembro vagamente é que essa associação, uma coisa de fachada, a pessoa, a suposta diretora, não mora lá, não mora em Estância, não mora no povoado, ela mora em Aracaju. Coisa inexistente. Ela mora em outro lugar, em outra comarca do interior, completamente distante, não sei se em Itabaiana, onde é, não me lembro mais. Na verdade, é uma grande mentira.
A senhora sabe informar se já tem um voto do ex-procurador-geral, que já votou também?
Deixa eu ver. Eu não sei se nós pedimos isso antes.
O doutor Orlando não votou, não.
Não votou, não, né? Deixa eu ver. Manifestação. Aqui.
É, se ele não votou, eu até pediria que venha ao conselho e que pedir isso para analisar.
A sede dela é em Malhador. Ela recebeu um dinheiro para verificar um reflorestamento de um manancial em Estância. Não existiu reflorestamento, não existiu muda, não existe nada, não existe ninguém.
E o que me fortaleceu no voto de concordar com
a senhora, é
doutor Cristina, é porque eu já peguei vários processos do Tribunal de Contas prescritos. Como eles mandam para a gente para entrar com ação penal,
já está prescrito. E esse vai caminhando para isso.
Eu vou fazer um pedido de vista, porque eu estou chegando agora, doutor. Eu queria conhecer, como eu gosto muito de atuar nessa área de patrimônio público, participei algumas coisas já. Eu acho interessante dar uma lida, dar uma olhada, até para ver se o reforço que a colega pediu teria fundamento ou se já bastava os documentos que estão coletados nos autos. Dá para
concordar,
porque na verdade. Arquivamento. O voto foi do doutor Zé Carlos.
Tá certo? Tá certo. Tem que complementar. Eu vou dar uma lida nesse sentido também.
Olha, o doutor Orlando não votou.
Perfeito, então, aí eu vou pedir vista desse aqui para dar uma olhada.
Vai se deliciar.
E se de fato for isso, concordar também para poder promover essa medida. Os senhores têm mais alguma coisa do que ocorrer?
Não, eu queria só saber o seguinte: no dia 5 parece que está marcada a eleição do conselho, né? Que já vai ser na próxima sexta-feira.
Perfeito.
Essa de hoje é 8. Eu queria saber, em função de quando vai ser nossa última reunião aqui, até para fazer uma solicitação, no sentido de que nós tivéssemos um apanhado de quantos processos foram.
Perfeito, José Carlos. No que ocorreu, viu, José Carlos, sobre isso que você está falando,
sim.
A assessoria da doutora Cristina, o doutor Augusto, esteve comigo ontem sobre a questão do conselho, já que a doutora Cristina está como corregedora, encerrando os mandatos.
Sexta-feira que
e o ano passado houve, doutora, já uma parada da distribuição no final de novembro. Então eu queria discutir com vocês qual a data que vocês acham razoável para suspender a distribuição dos processos esse ano?
Até final de janeiro.
Até final de janeiro de vocês três, doutora Cristina, até dezembro. Nós faríamos essa suspensão para todos, como foi ano passado, e se for o caso em janeiro, na saída dos outros, faríamos também outra, a gente discute. Volta a discutir.
Me permita dizer, não acho justo que a gente deixe para os que vêm os processos que seriam ainda nossos.
Perfeito.
Né? Porque fica uma carga.
Perfeito. E também para até nem redistribuir, então suspende todos. Qual é a data provável? Qual seria a data que os senhores sugerem para parar a distribuição?
Doutor Machado, foi que sugeriu manter a meia do ano passado. Né? Para mim, ou 1º de dezembro, ou 28 de novembro.
O poder ali é só uma questão. Está escrito que os processos estão sendo distribuídos imediatamente. Não seria o caso, porque é uma reflexão do conselho, não se colocar os nomes dos conselheiros mas fizesse uma certa distribuição, para não ficar isso represado lá no cartão.
É porque senão nós vamos deixar para quem vem o volume de
ordem. Porque já está lá escrito que é chegando e tem que distribuir de imediato. A gente poderia conciliar essa situação. Faria uma distribuição, mas já ressalvado que não iria para o conselheiro que está deixando, já que não ficaria muito apertado.
Seria uma distribuição formal e apenas sem encaminhar.
São, na verdade, em 1º de fevereiro. Então, eu acho que pode mandar. O problema é só daqueles que vão deixar, no caso. Como eu já vou deixar em 17 de dezembro, já está bem próximo, eu acho que seria distribuído para a corregedoria, até representante nato, até, digamos, 1º de dezembro.
Então, certo. Faria a distribuição normalmente.
É, só não daria vista para não ficar vinculada, né?
Certo.
É.
Agora os conselheiros que ainda têm mandato.
É no dia 17. Não, é muito. É, o período é curto. É.
Especificamente, sem nominar, sem ser vinculado pessoalmente.
Exatamente.
Perfeito.
Recebe, exatamente.
Todo mundo concorda com a solução, né?
Recebe. É melhor não acumular. Eu, se fosse o senhor, continuaria
então, perfeito.
Recebendo para não acumular.
Até o fim de
janeiro.
Aí, quando faltar, 15 dias.
Suplente para a senhora, perfeito.
Pois é.
Mais alguma coisa no que ocorreu, senhores? Tem alguma mais alguma
colaboração? Não, para conselho não. Só para de colégio, mas ali.
Pronto. Então, perfeito. Então, declaro encerrada a sessão do Conselho Superior, a primeira reunião que participei, e aguardando a próxima. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Dona Carla. Muito obrigado.
Muito
obrigado.
Eu saio pulando os pedaços para ir rápido.
Sim, apenas que é uma solicitação de dois conselheiros aqui e do Dr. Holmes.
Eu gostaria de registrar aqui do Conselho Registrado também no áudio e na ata que a doutora Conceição se encontrava no Tribunal de Justiça em sessão da Câmara, por isso que chegou um pouquinho depois do horário, mas participou também de todos os julgamentos, inclusive da apreciação dos requerimentos de remoção, votando também pela remoção dos dois colegas já cuja decisão foi por unanimidade.